Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148. Rádio Jornal.
Começa o debate. Vamos logo matar a nossa curiosidade. Como vai chegar aqui a participação do professor João Correia, que está no Irã. Ele está lá às 7h30 da noite, a 12.292 quilômetros de distância. São Paulo em torno de 3 mil, não é, doutor Joaquim?
Daqui a São Paulo, quase 3 mil, 2.900.
Quase 3 mil, né? Então nós estamos a 12.292 quilômetros de distância com o professor João Correia. Professor, nos escuta bem?
Estou ouvindo bem. Bom dia, Geraldo.
E o
bom dia, doutor Joaquim.
Bom dia, João.
Bom dia, ouvintes.
E o senhor chegando muito bem aqui. Eu lhe pergunto quais as dificuldades para o senhor conversar com a gente num país fechado como o Irã e o senhor conversar pela internet. Alguma dificuldade?
Sim, existe uma dificuldade, Geraldo. Eu tive que instalar um VPN no celular para que a gente pudesse conversar. E também o Twitter, Facebook e outras redes aqui são bloqueadas.
O senhor está em Teherã, é?
Isso, cheguei hoje em Teherã.
Sim.
Na capital.
Então, professor, como é que está o ambiente no Irã? É um ambiente tenso? As pessoas estão com medo? Como é que é?
Então, Geraldo, não há tensão nas ruas. Pelo contrário, hoje é um final de semana para eles, né? Quinta-feira. E as pessoas estão felizes pelas ruas. Agora, o que a gente percebe é uma forte propaganda oficial, uma forte propaganda do governo, com muitos cartazes espalhados pela cidade, relacionando a figura do Ayatollah com o Qassem Soleimani, né? Com o general que foi assassinado. E eu conversando com alguns locais, eles disseram que toda essa propaganda é bancada pelo governo. Muita gente com os adesivos nos carros, no aeroporto também, muitas fotografias do Qassem Soleimani. E o que eles dizem é que, assim, o governo, ele acaba utilizando esse fato para, de repente, mascarar alguns problemas internos que o país vem enfrentando.
O UOL está fazendo uma pesquisa aqui, vou aproveitar, abrindo o programa, fazer essa pesquisa com os senhores debatedores, que a pergunta é: conflito entre Estados Unidos e Irã. Existe lado certo na crise entre os dois países? O senhor localiza aí quem é que está certo nesse conflito?
A pergunta foi para mim, não é isso?
Começando com o senhor.
Certo. Num conflito como esse, eu não vejo o lado certo nem o lado errado. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz que os extremos são amargos. E a gente falava sobre isso, sobre essa questão da diplomacia, questão do diálogo, e as narrativas são bem diferentes. Geraldo, hoje eu tive a oportunidade de visitar a ex-embaixada dos Estados Unidos aqui em Teherã. Eu acho que você lembra, em 1979, após a queda do Shah, a população invadiu a embaixada, pois houve um contraponto entre Estados Unidos e Irã. O Shah, ele saiu do Irã e buscou asilo, né? Buscou refúgio dentro dos Estados Unidos. E o governo do Ayatollah, na época, queria que os Estados Unidos devolvessem, né, mandassem de volta aqui para Teherã o Shah, para que ele fosse julgado aqui por corrupção e por outros crimes. E o governo dos Estados Unidos disse: não, a gente não vai abrir, a gente não vai mandá-lo para aí, levando em consideração os direitos humanos. E aí, hoje, eu chego na embaixada, a embaixada ela não funciona mais como embaixada, claro, mas assim que você chega, tem uma coisa muito chocante. Tem um monte de, como se fosse, caixões com bandeiras de Israel e dos Estados Unidos. E com muitas frases dizendo assim, em persa e em inglês, dizendo morte a Israel e morte aos Estados Unidos. Eu não consigo enxergar o certo ou errado diante de uma guerra que, de fato, existe uma guerra, né? Existe uma guerra de narrativas, existe uma guerra econômica e existe uma guerra propriamente militar, direta e indireta, desde 1979. E, além disso, outro ponto, eu, por coincidência, vi um prédio abandonado e perguntei, esse prédio abandonado é o quê? Porque na frente do prédio...
Olha, já deu um probleminha na transmissão, ele disse que, por conta das proibições, isso ia acontecer. Aqui ali cai, ele recompõe, então daqui a pouco a gente volta a conversar com ele. Professor Tales, essa é a pergunta que o Walter está fazendo aqui, eu fiz para ele e faço para o senhor. Conflito entre Estados Unidos e Irã, tem um lado certo nesse conflito?
Muito bom dia, grande comunicador Geraldo, Freire, meu nobre ministro, governador Joaquim Francisco, prezado amigo e professor João Corrêa, muito bom dia a todos. Bom, certo e errado é uma dicotomia que certamente carrega frustração em a gente tentar detectar o que é que está com a razão ou como a verdade se fundamenta. Porque certo e errado, numa situação de inflamação beligerante, ela traduz verdadeiramente você estar de um lado ou de outro. Então, eu lembro de Sêneca, quando dizia, em tempos de guerra, as leis e a razão se calam. Então, nesse momento de guerra, de inflamação de retórica, de embate político estratégico, a gente tem naturalmente muitas verdades. A gente tem fascículos de verdade, a gente tem estilhaços de posicionamento que naturalmente se contrapõem àquilo que é certo e errado. Então, hoje, a gente tem dificuldade, Geraldo, de realmente detectar o que é certo e errado. Uhum. Eu acho que, nesse aspecto, a ONU, na pessoa do seu secretário-geral, Antônio Guterres, que é português, poderia ter um papel ainda mais específico e protagônico no sentido de talvez detectar essa verdade e mostrar que a mediação, a retomada da diplomacia, a perspectiva de reforço do direito internacional e do multilateralismo são a melhor escolha nesse momento. Então, o certo está nessa caminhada. Uhum. O certo talvez estaria no reforço do direito internacional. O uso racional do direito para fins de tentar, nesse momento, aplainar as diferenças existentes. E hoje a gente detecta realmente muito ainda a acirramento. Agora, a fala do presidente Trump ontem, eu acho que ela trouxe um pouco mais de recobrança aí a uma serenidade. Ele apenas vai utilizar os instrumentos de sanções econômicas. Acredita-se que também do lado do Irã, aqueles foguetes que não atingiram alvos combatentes iraquianos ou americanos, realmente cumpriram um papel de resposta à política doméstica, ou seja, de mostrar ao público iraniano de que o Irã retaliou de alguma maneira, mas que não atingiu, não teve dano colateral nenhum específico.
Agora, só essa calma de Trump, que todo mundo ficou curioso ontem, como ele falou, uma expressão de bom senso, agora... Você mata meu pai e depois diz, está tudo certo, depois a gente conversa, a vida continua. Esse aqui é o problema.
É exatamente. O que veio primeiro, né? A galinha, o ovo e aquele velho ciclo, né, de violência e de retaliação. E Gandhi dizia, olho por olho e o mundo acabará cego. Né? Então, é nesse sentido.
Como responderia o doutor Joaquim Francisco essa pergunta? Quem tem razão?
Bom, primeiro você tem que observar a tensão do momento. Isso não é um fato que está ocorrendo agora. Desde pelo menos 1979 que você vê essas tensões se exasperarem. Se foi João se referiu ao caso do Shah Reza Pahlavi, né? E que já era já vivia o problema. O segundo ponto, então, eu acho que o fato dos Estados Unidos terem partido para uma agressão, eu não considero que é a iniciativa de uma agressão. É uma agressão depois de várias agressões também que são feitas. Você tem uma entidade ou instituição, um agrupamento, cujo hobby é matar os outros. É. O Suleiman tinha a Quds, que é para fazer, digamos, cirurgias drásticas sem anestesia local nem geral. Uhum. Então atua aqui, atua ali, atua de acordo com aquilo que você concebe como melhor na política interna e externa do seu país. Em segundo lugar, eu desde o início... No primeiro momento, é claro que você fica com tensão, sobretudo com a preocupação de que podem morrer civis, podem morrer crianças, podem morrer inocentes, né? Mas eu achei que há um equilíbrio, vamos dizer assim, do mal no sentido da guerra, né? há um jogo de mise-en-scène muito grande. Por quê? Porque você vê, antes de ontem para ontem, o preço do petróleo baixou 4%. Foi. Todos aqueles analistas daquelas grandes empresas, e você sabe que não são poucos, bilhões e bilhões de dólares, você diz não tem risco. Se eles disseram lá que não tem risco, quem vai ser Joaquim Francisco ou João Correa, ou Thales, o Thales com muito maior capacitação, porque é especialista em direito internacional, de fazer uma análise mais aprofundada, porque esses caras estão lá no cenário da suposta guerra, todos analisando, baixaram o preço. Segundo ponto, o Trump aparentou um recuo, depois que foi lá e matou o cara. Então ele deu um recuo. Por outro lado, a mensagem interna chegou, porque o que é que eles fizeram? Bombardearam. Eu poderia até avaliar, porque você avisou, amanhã vai ter bombardeio lá no teu espaço. Uhum. O cara mandou todo mundo sair, a bomba caiu e ele dá o recado para dentro de internamente. Olha, nós demos uma resposta à altura e vamos continuar dando. Mas os agentes todos que poderiam ser vítimas desse processo, estando tão tranquilos, é que você vê que o jogo não é perigoso, né? Nunca deve se levar uma relação para esse nível, deve-se procurar o diálogo, mas é assim de você ficar. Hoje, se você dissesse, o senhor ficaria preocupado de que amanhã ou depois de amanhã, não, sempre pode ocorrer, mas eu teria uma margem ampla de achar que esse conflito está sendo solucionado na base do diálogo subterrâneo. Em terceiro lugar, eu acho que há uma chance agora. Eu sempre vejo, né, inclusive pessoas que eu conheço, ou pessoas quando eu estou lá fora fazendo uma palestra nos Estados Unidos, ou mesmo em São Paulo, dizer, olha, você não fique pensando que os muçulmanos, que o mundo árabe quer guerra. Existe uma grande maioria que não quer, que não deseja essas tensões, que vive lá no Irã, mulheres que são, digamos assim,
submissas,
né? Agredidas, não pode ver jogo de futebol, não pode dirigir. Agora, existe uma série de entidades, este é o meu problema, e eu queria depois ouvir a opinião de Thales. Existem entidades que simbolizam esses que não querem a guerra, porque não falam. Uhum. Não critica o outro. Você aqui, chega aqui e diz, olha, o presidente da república determinou que livro não vai ser lido mais. A gente mete o cacete para cima. E aí, não sei o que, a gente dá opinião. Os que acham que o Alcorão não prega esses princípios, os que acham que os muçulmanos têm desejo pela paz, por que não dizem, irmãos, param com isso, param de alimentar o terrorismo, mas é porque fulano faz isso. Não, ele faz, mas eu não faço. Essa bandeira de paz, ela é defendida em alguma conversa não declarada, mas uma entidade, associação dos árabes pacíficos, dos muçulmanos que desejam a paz. Uma declaração num momento desse, dizendo, vocês que estão aí, entendam que o que o Irã quer realmente é a paz. Soleimani não era nada disso que os Estados Unidos estão dizendo. Ele era um agente da paz, um homem que queria... Não aparece isso. Uhum. Então fica um território de suspeita de lá e de cá.
Nessa questão dos costumes, já temos o professor no retorno. Aí, professor João Correia, um amigo meu estava dizendo ontem que Soleimani tinha 7 mulheres... E as 7 entre 7 e 9 anos de idade. Isso se confirma?
Olha, Geraldo, existem muitas narrativas sobre o mundo muçulmano, no caso, sobre o Irã também, que não é um país árabe, né? Como a gente já tinha falado, é um país persa, de maioria persa. São muitas narrativas. O que eu vi aqui, não tratando diretamente do caso de Soleimani, eu não tenho conhecimento de causa para agora, para afirmar quantas mulheres ele tinha ou qual era a idade, mas eu vejo uma realidade aqui em Teherã bem diferente do que é dito nos livros e em muitas salas de aula. Vi aqui, por exemplo, muitas mulheres com o rosto sem estar coberto, com os cabelos aparecendo, andando sozinhas nas ruas, mulheres aqui que podem, inclusive, também dirigir. Existe uma falácia aí, uma narrativa, assim, sobre essa repressão, essa submissão, que aqui na capital, por onde eu andei, e vou dizer, bati muita perna hoje, é bem diferente do, da realidade que se prega aí no, no Ocidente. Uhum. Agora, é claro que em outros países existe essa, essa restrição maior em relação às mulheres, em outras cidades isso pode existir, em outras regiões. A gente sabe que na Arábia Saudita as restrições são maiores do que aqui. Uhum. Mas isso, assim, é muito relativo, sabe?
Agora veja, o Soleiman, que o americano pinta de um jeito, o outro pinta de outro. Foi comovente a gente acompanhar aqueles 3 ou 4 dias com o caixão pela rua e as pessoas se jogando sobre o caixão, jogando toalha em cima do caixão, beijando o caixão. Quer dizer, ele tinha prestígio aí, não é verdade?
Ô, Geraldo, na verdade, veja bem, ele tinha um prestígio aqui dentro. Ele tinha aquela figura muito ligada ao líder supremo, né, ao Ayatollah. Uhum. Mas, assim, algumas pessoas na rua, pessoas que eu tive a oportunidade de conversar, não sentiram absolutamente falta ou ficaram tristes pela morte dele. O que eu percebo é que muita gente aqui tem críticas ao regime, taxa de desemprego aqui está altíssima, com outros problemas sociais também de desigualdade, mas as pessoas têm medo de criticar, as pessoas têm medo de falar sobre isso, as pessoas têm medo de questionar o regime abertamente.
Professor Tales, vamos para a sua agenda.
Perfeito. Um dado importante é que a fala do presidente Trump, a gente deve se basear muito nela como sendo um ponto de inflexão nessa crise que está arrefecida temporariamente, é que ele teve uma postura assertiva. Ele teve uma postura, ao mesmo tempo, serena e demonstrando para o eleitorado americano, não nos esqueçamos que esse ano é eleitoral, digamos assim, uma força no sentido de, por exemplo, não permitir que o Irã obtenha armas nucleares. Ou seja, ele estava condenando de maneira muito veemente aquele acordo lá de julho de 2015. E ele também foi muito incisivo com
ela. A certeza, professor, de que o Irã não tem armas nucleares?
Ainda não. O Irã tem uma capacidade, sobretudo numa usina de Natanz, que é a maior delas, são várias, de enriquecimento do urânio, mas até mais ou menos 20%, não passando de 30%. A partir do momento que esse urânio, esse isótopo de urânio, atinge acima de 85%, ele já se torna fissil no aspecto para uso militar. Então ainda não está nesse aspecto de enriquecimento. Se ele é enriquecido a 20, 30%, ele é um material extremamente útil para a saúde, aspectos médicos hospitalares, para a geração de energia. Então é um aspecto, inclusive, autorizado pela agência da ONU, que é a Agência Internacional de Energia Atômica com sede em Viena. Inclusive está com um secretário-geral novo, que é um argentino, o embaixador Grossi, um deputado quando posse agora. Enfim, então, nesse aspecto, o Irã tem ainda um tempo para obter esse enriquecimento. E essas sanções econômicas, propostas unilateralmente pelo presidente Trump, têm o objetivo de isolar esse regime para não apresentar ainda maior fragilização, não é, nesse subsistema, que é o subsistema do Oriente Médio. Sobretudo porque os Estados Unidos têm uma aliança com Israel. E a base doutrinária política de engajamento militar do Irã é ser contra Israel e, obviamente, tem o suporte Israel e Estados Unidos de um país importante nessa região, que é a Arábia Saudita. A gente não pode esquecer, Geraldo, ministro e governador Joaquim Francisco e João, de que o Oriente Médio é baseado numa tripolaridade. São três países que se contrabalanceiam entre si e que estabelecem um frágil equilíbrio. Arábia Saudita, Turquia e Irã. Então, quando os Estados Unidos, junto com Israel, se alinham com a Arábia Saudita no sentido de reduzir esse poderio, você tem, digamos assim, consequências tectônicas nessa região, que é uma região importante, histórica, secular, e que naturalmente tem repercussões para a Europa e para todo mundo, na verdade. Ali você tem um berço civilizatório, não é, das matrizes religiosas judaica, cristã e também muçulmana, e aí você tem que prestar muita atenção no que acontece naquela região.
Doutor Joaquim, sem nenhum ranço anti-americano, que eu não tenho e sei que o senhor também não tem, mas não assusta um pouco esse poderio americano tão grande? Porque, na verdade, o que está acontecendo com o Coreia, a impressão que nos dá assim, a distância, é que, bom, eu estou sufocado, o que é que eu vou fazer aqui? O máximo que eu posso fazer é soltar um peito de véia lá, jogar uma coisinha lá, porque enfrentar não tem como enfrentar. E não tem. Não, o Irã não pode enfrentar. E quem é que pode? A gente poderia dizer que alguém faz medo aos Estados Unidos hoje?
Ah, eu acho que primeiro você precisa ver que quem está com essa. Eu, na minha visão, eu não sou especialista em relações internacionais, mas dou a minha visão. Quem está muito temeroso dessa, digamos assim, participação muito ativa ou até dura ou radical de Trump, fique descansado, porque a China está aí.
Uhum.
Você vai ver o que é também o samba pesado em relação à China, como você vê com Putin na Rússia.
É.
Nesse circo, não tem o ator que vai chegar e dizer, olha, eu quero inicialmente fazer o... Essas relações são muito tensas, não só pelos Estados Unidos. Segundo, a mensagem que os iranianos deram nesse episódio, quando fizeram o que o Ayatollah fez referência, disse, eu quero que o Estado de Israel vire pó.
Uhum.
Isso é uma mensagem muito pacífica, né? Eu não só não reconheço, como quero que ele vire pó. Ora, se você diz que quer que eu vire pó, o que foi? O Netanyahu foi para a televisão e disse, antes de eu virar pó, você vira também. Eu vou... Então, essas mensagens, embora, felizmente, elas não são a expressão do dedo no botão da bomba, né? O que leva, evidentemente, você pode observar essas pessoas e refletirem. Eu não vi nem Angela Merkel, nem Emmanuel Macron. Nem o japonês, nem os outros.
Shinzo Abe.
Nem Shinzo Abe criticaram Trump.
Não.
Eles disseram, a bomba não pode ser feita. Então, os Estados Unidos estão uma espécie de monitor do processo. Você está lá na frente, levando toda a pancadaria, mas os outros estão lá dizendo, nós concordamos, né? Não, nós discordamos. Talvez não devesse matar o general, mas nós não aceitamos a existência da bomba.
Uhum.
Quer dizer, ninguém, também dos atores iranianos, ou mesmo de outras áreas, eles levantam também, não digo uma bandeira branca, mas um pedacinho da bandeira branca.
Uhum.
É uma linguagem extremamente agressiva. Uhum. Então você não pode esperar que num acirramento, num clima ácido desse, você não tivesse um papel diferente do papel que os Estados Unidos estão exercendo.
E vou adicionar um dado. Eu acho que, no final das contas, o fato é que o mundo está um pouco mais seguro com o desaparecimento do general Soleimani. Isso é um fato. Vamos aqui para a América do Sul, a gente está distante desse subsistema. Em julho de 1994, foi feito o pior ataque terrorista em toda a América Latina. Estamos falando do ataque à AMIA, Associação Mutual Israelense-Israelita da Argentina. Uma sede de cultura judaica, né? E ali foram mortos 85 judeus, que provavelmente teve a participação direta e indireta, a coordenação logística do Hezbollah e, naturalmente, passando pelo Irã, na pessoa do general Soleimani. Uma série de outros atentados contra alvos americanos, incluindo o ataque de setembro do ano passado, a refinaria saudita, não é, que teve a participação do general Soleimani. Então o fato é que, no final das contas, como o João falou, que está em Teherã, e que muitas pessoas estão respirando um pouco mais aliviadamente, embora não externando isso de público, a gente percebe que essa ação incisiva, ela teve consequências um pouco positivas, numa veia muito sutil de esperança de estabilização desse mundo. Vai se estabilizar no longo prazo? Eu tenho dúvidas, mas é pelo menos uma iniciativa. Eu acho que a partir de agora, sela uma situação de retomar um diálogo. Porque realmente, se a gente for botar o registro histórico recente, é de atentado através de atentado, é de alvos combatentes promovendo sabotagem, cyberterrorismo, terrorismo efetivamente, e aí realmente esse é um ponto a ser também mencionado.
Professor João Corrêa, nesse mundo de tanta tensão, o que é que lhe assusta?
Olha, Geraldo, só pegando uma carona nesse último debate aí, entre vocês três que estão aí presentes no estúdio, é o seguinte, o que se fala muito aqui dentro do Irã é que a morte de Soleimani expõe o regime, enfraquece o regime, que já vinha se enfraquecendo pelas questões sociais, pelas questões econômicas, pela questão do embargo. É, só para dar um exemplo a vocês, a moeda deles, que é extremamente desvalorizada. Quando você chega aqui com dólar em algum lugar, algum local, com euro, as pessoas já olham para você assim, poxa, como se fosse um artigo cada vez mais raro. aquelas grandes bandeiras de cartão de crédito aqui não são aceitas, né? Visa, Mastercard e companhia, esqueça, eles não aceitam. E isso vem sufocando o regime, vem enfraquecendo o regime. É importante a gente voltar para 1979, que foi quando aconteceu a Revolução Xiita, né? A Primavera Persa, que a gente chama. Não havia uma unanimidade de que aquela revolução deveria levar os clérigos, os religiosos ao poder. Inclusive, alguns grupos dentro do Irã na época defendiam a aproximação do Irã com a União Soviética. Uhum. Outros grupos defendiam a aproximação, manter a relação positiva do Irã com os Estados Unidos. Então, assim, existe uma falsa ideia de que o Irã existe um grupo fechado, uma narrativa única, de que todos são favoráveis ao governo, a essa teocracia, né, que associa a política com a religião. Mas, na prática, a gente percebe que o que pode acontecer com a morte de Soleimani, essa exposição do governo, é esse enfraquecimento a médio ou até curto prazo. Eu queria chamar a atenção também de um outro ponto, estava escutando vocês debatendo, a questão do Iraque. Eu acho que quem mais perde, quem mais se prejudica com todo esse conflito é o Iraque. O Iraque, após a morte, né, após a captura, a derrubada de Saddam Hussein, vive um verdadeiro vazio de poder. Saddam era um ditador, Saddam era um sanguinário, cometeu crimes de guerra, mas ele tinha o país na mão. Com a morte de Saddam, o Iraque foi esfacelado, né, e passou a ser disputado por muitos e muitos grupos armados e não armados. E aí você percebe a morte do Soleimani dentro do Iraque, dentro do território iraquiano, o outro ataque dos Estados Unidos a milícias iraquianas que são pró-Irã. Então você percebe que o Irã busca aumentar sua influência no vizinho, o Iraque, não é? Buscando outras alternativas, até mesmo econômicas, em função do embargo.
Professor Thales, por que o Iraque não se reorganiza?
O Iraque é um Estado falido hoje, falido no sentido político, sobretudo, né? No sentido econômico, de certa maneira, sim, também. É porque o Iraque, na verdade, é uma coxa de retalhos. O Iraque, ele é uma situação de conglomeração dos curdos, que ficam ao norte, sobretudo em torno de sua capital local, chamada Mosul, na região central, onde está a capital Bagdá, que é a capital nacional. Você tem xiitas, que tem forte influência iraniana, e ao sul você tem um grupo sunita. Xiita e sunita são os dois grandes braços do Islã, não é? Algo em torno de 85% dos 1 bilhão de pessoas que se professam muçulmanas hoje pertencem aos sunitas, à vertente sunita. Algo em torno de 10, 15% são os xiitas, que têm um berço naturalmente o Irã. Então, por que o Iraque hoje é um Estado absolutamente fragilizado, é uma coxa de retalhos? Por causa da questão religiosa, da questão geopolítica e, obviamente, também por causa dessas múltiplas influências que, digamos assim, transbordam no Iraque, querendo fragilizá-lo no sentido de obter capital político e influência, como o João falou corretamente, no caso aí dos xiitas, que são, digamos assim, um berço no Irã, tentando naturalmente capilarizar no vizinho Iraque. O Iraque é berço de uma civilização maiúscula, magnífica, antiquíssima, a Mesopotâmia é berço de toda a nossa formação, e aí naturalmente você tem um país hoje rico-pobre, porque ele é fundador da OPEP em 60, a Conferência de Bagdá fundou a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e pobre naturalmente por essas falta de condição de ter um tecido social coeso no país. Então, o Iraque não existe. O Iraque é uma artificialidade de três grandes grupos que não se entendem, que pelo fator histórico, religioso, social e geopolítico, na verdade, se mostram absolutamente rivalizados. Então, é por isso que o Iraque é uma caixa de Pandora. O Iraque, na verdade, ele é de uma das grandes problemáticas para o Ocidente. E não se engane, governador Joaquim Francisco e Geraldo Freire e João, eu acho que no médio e longo prazo a agenda dos países ocidentais vai ser talvez de repensar o Iraque, tornando na verdade uma mínima convivência, voltando àquele momento onde se tinha homens fortes que, mesmo com mão de ferro, governavam o país e mantinham esses países minimamente viáveis. Depois da queda de Gaddafi em 2011, a Líbia não é Líbia. A Líbia é uma coxa de retalhos inviável. Líbia é o quê? Líbia é Benghazi, é o governo de Benghazi? Líbia é Trípoli? Líbia é o interior? Um país fraturado. Então, por mais que o Ocidente deseje um Estado democrático de direito a esses países, a democracia democracia não tem capilaridade nesses respectivos países. A democracia funciona para países maduros institucionalmente, ocidentais. Nessas regiões, democracia eu vejo com muita reserva e com muita dificuldade de implementação.
O sistema de pesos e contrapesos é de bombas e contrabombas.
Bombas e contrabombas, na pessoa de um homem forte.
Você cria determinados fundamentos, isso não pode, depois vai fazer o acordo. Então você não pode ter acordo com certas posições que são absolutamente inegociáveis. Então é o caso como aconteceu com o Gaddafi, é o caso como aconteceu com a Primavera Árabe. Aí você lia os jornais naquela época e tinha a impressão que havia um banho de democracia naquela região toda, que estava todo mundo motivado para um novo sistema. Como você vê agora num artigo recente, segunda-feira, um artigo de Pondé, onde ele fala sobre a China, ele está na China. E aí na China ele foi conversar com o pessoal sobre Hong Kong. Vocês o que é que acham? Veja que Hong Kong, que ânimo, pessoal. Eu não quero tratar desse assunto, não. Eu estou muito bem aqui. Eu estou muito satisfeito. Mesma coisa que aconteceu com os russos, numa visão, já não tô, é a mesma coisa, mas ele encontrou, o João Pereira Coutinho, encontrou com um grupo de russos no Hyde Park, em Londres, há três meses atrás. E disse a ele: vocês por aqui, como estão? Eram 20 estudantes. E aí, rapaz, que coisa lá no teu país, né? O Putin vai completar 25 anos no poder. Excelente ele lá, há 25 anos. Por quê? Porque nós estamos bem, eu estou aqui, eu não vinha para aqui. Está tudo muito certo, o país está funcionando. Sim, mas as suas liberdades, estou plenamente, eu não estou conversando com você aqui. Quer dizer, esse certa pílula muito dourada, eu não estou dizendo que não se deva cultivar, mas todos os cientistas políticos agora estão escrevendo, preocupados com esse floreado da democracia, querendo impor esse princípio a tudo quanto é de gente diferente, cultura diferente. E o camarada disse: eu estou bem satisfeito. Não, mas você me imagina o seguinte: você não poderá fazer isso, a mulher não pode dirigir. Eu estou satisfeito que ela fique assim.
O doutor Joaquim, o senhor
respeita conheceu a minha cultura, a minha maneira de ser.
O senhor conviveu tanto com ele quanto eu, o nosso saudoso Maurílio Ferreira Lima. Sim. Pelo conhecimento que tinha, inclusive, de ter vivido muito por lá, dizia que o russo devia botar a mão para o céu pela existência de Putin. Porque Putin teve coragem para enfrentar a máfia russa, um emaranhado de coisas terríveis e
botou
o país em ordem. Né?
Porque você, afinal de contas, você teoriza, mas existe um dia a dia para você viver. Você diz: olha, você se lesse durante um período, se assistisse aquela magnífica manifestação, não estou dizendo que não foi magnífica, manifestação da Primavera Árabe, magnífica manifestação em tais locais, você diz: este é o sistema ideal, mas como é que eu vou operar isso?
Não funciona.
De que forma? Com séculos e séculos de cultura diferente. Por que a prepotência ocidental de querer dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, no sentido político, né? Eu acho que aqui você não fique pensando nessa forma. Você tem que fazer isso. E o cara não vai fazer isso. Ele não deseja fazer isso. Ele é polígamo, não é monógamo. Ele tem um hábito tal em relação ao alimento, em relação ao fim de semana, em relação. São culturas diferentes.
Até Deus, tanto.
Em culturas diferentes.
Um dado importante, Israel, complementando o que o nosso governador Joaquim Francisco mencionou. Um dado importante. Israel é o único Estado democrático, com democracia representativa, alternância de poder, sufrágio eleitoral, de toda a região do Oriente Médio. Isso é muito sintomático, Geraldo. É muito sintomático.
É verdade, porque muito interessante a sua colocação.
Pois é, Israel é o único Estado, é uma república parlamentarista sob égide do Estado Democrático de Direito. Não é? A igualdade de gênero é plenamente reconhecida em Israel. É um Estado realmente que avança muito institucionalmente. Então, no entorno de todo aquele subsistema, você tem ditaduras patrimonialistas, monarquias absolutistas, regimes de partido único, teocracias. Observe a vizinha Síria ao norte de Israel. Além do Líbano, naturalmente, que é uma democracia muito frágil, mas é pelo menos uma tentativa aí de arremedo democrático. Mas para a Síria, Bashar al-Assad está no poder desde 2000, causou uma guerra civil desde 2015, vá para as monarquias do Golfo. Então, Israel é um emblema, naturalmente, importante nesse mar, naturalmente, de autoritarismos diversos.
E ainda assim, veja você, como a gente precisa, sobretudo nós que somos democratas, cuidar dessa planta terra, mais do que nunca terra, porque Israel já faz quase um ano que não consegue resolver um problema.
É verdade. Sempre o ministro
constituiu a maioria para poder governar. É isso, faz eleição, faz a segunda vez, a terceira vez. Ou seja, é um assunto, como aliás vários livros estão falando sobre isso, o povo contra a democracia, democracia em crise, não é? Ah, porque as democracias morrem, etc, etc. Por quê? Porque o mundo vai numa velocidade incrível, você tem que criar formas de adaptação desse processo. Não perder o núcleo central, a liberdade de opinião, a liberdade
de
iniciativa, de associação, etc, etc, etc. Mas é um sistema complicado. E quando você pensa em aplicar esse sistema correto, não é o melhor de todos, talvez seja não é o único melhor, mas talvez seja o melhor de todos, como dizia Churchill. Mas você vai aplicar nestes países, com essa maneira de viver, com a cultura sedimentada, é muito mais difícil. Eu diria que praticamente tem se demonstrado que é impossível.
O que é que o senhor nos diz, professor João Corrêa?
Eu queria saber se estavam me ouvindo aqui.
Bem.
Estamos ouvindo perfeitamente.
Estou ouvindo bem. Eu queria só fazer uma observação. O mapa do Oriente Médio é um mapa muito recente, o mapa do moderno Oriente Médio. A gente sabe que na Primeira Guerra Mundial, com a queda dos otomanos, praticamente o Oriente Médio ele foi fatiado, ele foi dividido pelos britânicos e pelos franceses, num acordo que a gente chama de Sykes-Picot. Então você pega o mapa do Oriente Médio, por favor, você que está em casa, o ouvinte, olha o mapa do Oriente Médio e perceba que as fronteiras são fronteiras extremamente retilíneas. A impressão de que alguém pegou uma régua e dividiu entre si o Oriente Médio, um para você, outro para mim. Então as fronteiras são fronteiras recentes, são fronteiras artificiais e são fronteiras que não refletem a diversidade étnica, as origens históricas e as questões religiosas daquela região. Eu acho que essa divisão recente do Oriente Médio, essa ingerência ocidental, e eu falo da Primeira Guerra porque isso fica muito evidente com a formação desse novo mapa do Oriente Médio. Você for perceber, Israel foi criado no pós-Segunda Guerra Mundial, naquela toda a comoção internacional envolvendo o caos, né, aquele sentimento do Holocausto. Mas a própria Inglaterra, por volta de 1917, foi a primeira potência a reconhecer a importância da criação de um Estado judeu dentro do Oriente Médio. A criação de Israel foi muito conturbada, a divisão da Palestina. Então, assim, você tem um problema que também é antigo, as disputas são antigas, mas que fica mais evidente recentemente, né? Nessas últimas décadas, nesse último século.
O professor tem aqui Josimar Cândido, ele é de Olinda, e diz um grande abraço ao meu querido amigo João Corrêa, das arquibancadas do Esporte Clube do Recife para o mundo.
Um grande abraço, saudações rubro-negras.
Ainda tem Cristiano.
E Geraldo, inclusive... Uhum. É, meu pai, acho, não sei se você lembra, professor Joaquim Corrêa.
Sim, advogado do esporte. O advogado do esporte, a vida inteira, não é?
Pois é, exatamente.
E eu, aluno do velho avô dele, Manuel Corrêa de Andrade.
Grande nome.
Perfeito. Eu só estou me arriscando a debater sobre geografia, porque fui aluno de Manuel Corrêa, o avô dele.
Agora, professor, Cristiano está lhe perguntando qual a diferença entre persa e árabe?
Para mim, no caso?
Sim.
São dois povos distintos, né? Uhum. Os árabes são provenientes da Península Arábica e os persas é um povo de origem indo-europeia. Então você tem, assim, essa diferença de origem mesmo, essa diferença histórica. A questão da língua também difere. O que mais aproxima os árabes dos persas é a questão da religião. Não é a questão da grande maioria árabe e da grande maioria persa professar o islamismo.
Robson Garrido, biólogo, que está dizendo aqui um pensamento de um alemão. Ele diz: a guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam entre si por decisões dos velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. É do alemão Eric Hertmann.
Faz sentido.
Doutor Joaquim Francisco, por favor, seja candidato a prefeito. É Jorge Santos que está dizendo. Diga aí, professor Correia.
Não, Geraldo, é sobre, sobre essa questão que você levantou agora. Eu vi um vídeo circulando na internet dos iranianos dizendo que amavam os americanos e que amavam a América, mas odiavam o Donald Trump. Foi nessa linha mesmo.
João, e aí a diferença, né, João, para a gente falar aqui para os ouvintes da Rádio Jornal, entre o Estado, o governo e a sociedade civil. Né?
Com toda certeza.
Né? A sociedade civil, o povo americano, não necessariamente se alinha com determinadas posições de seus líderes. E também isso é verdade, você que está aí inteirando o Irã, também é verdade com a sociedade civil. O Irã é um país de mais de 80 milhões de habitantes. É um país importantíssimo dentro dessa região do Oriente Médio. É um país com mais de 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados. Aí entramos na geografia, João pode aí falar mais detalhes. Então, uma coisa é o Estado. Outra coisa é o governo, que é o sistema de governança. Outra coisa é a sociedade civil. Então, quando o João disse que viu esse vídeo de iranianos mostrando amor à América, pode fazer sentido, porque a gente precisa trisseccionar esses elementos aí importantes.
Muito bem.
Oi, professor.
Agora, aqui eu não vi amor, não, viu? Aqui eu sou só o pessoal criticando.
Foi, né?
Tem zona aí, professor?
Oi, desculpa?
Tem zona.
Zona,
sim.
Amigo.
A rua dos destinos desgraçados.
Eu acho que no Islã não permite, não.
É o quê? Desculpa?
No Islã eu acho que não é permitido, não, viu?
Não, veja só, aqui é proibido o consumo do álcool. Mas eles. O que eles me dizem é que eles produzem artesanalmente em casa. Inclusive, o iraniano tem o hábito de convidar você para a casa dele. Eu recebi um monte de convite hoje. Mas assim, convite todos feitos por homens.
Mas eu vou lhe dar um conselho, não beba não. E dobro pro réu.
Eu vou ficar no hotel.
Mas doutor Joaquim.
E aí, resultado. Ele até disse, não, lá em casa tem bebida. Você consegue um álcool? Eu disse, não, mas agradeço, muito obrigado. Se tiver um chá.
Eu em Israel, eu conversando com um judeu, ele dizia o seguinte: lá tem a proibição de carne de porco.
Aí Geraldo pergunta se tem zona aqui.
A mulher dele está lá. Não, a então você tá não aí, sabe Geraldo, mesmo. Não. Mas olha, lá em Israel.
Quando você falou em zona, eu pensei zona portuária.
Exato.
Entendeu? Zona turística. Coisa.
Na pergunta sobre carne de porco, eu perguntei lá a um judeu que falava português, disse: olha, não tem, aqui é proibido comer porco, mas eu adoro porco e como porco todo dia. Ele disse: como é que o senhor faz? Ele disse: eu vou na universidade, que mata os porcos para estudar, e compro o porco do estudo, levo para casa e como.
E foi fácil.
Então, as pessoas sempre arrumam um jeitinho para viver.
Mas... E não é uma. Muitas vezes você ouve muito isso em relação aos brasileiros.
Sim.
Né? O brasileiro sempre arruma um jeito, é proibido comer galinha, e ele aí come a galinha. Isso é no mundo inteiro, mais ou menos.
São as estratégias de sobrevivência.
Ele vai e diz que isso não pode, mas desde que, mas contudo, todavia. E há sempre uma forma. É aquilo que Thales estava dizendo aqui, né? Determinadas normas rígidas do governo, determinadas afrontas que são feitas a uma cultura existente. E, de repente, não funciona. As coisas não funcionam como a gente... Muitos sistemas, muitos regimes, sobretudo regimes mais de opressão, estabelecem determinados critérios e as pessoas não adotam isso.
Alguém pede aqui para levantar um argumento contrário à ação dos Estados Unidos e traz a razão. Estamos à véspera de uma eleição, com Trump participando. Essa ação de Trump não teria a ver com a necessidade de se reeleger?
Sempre tem.
Sem dúvida.
Sempre teve nos Estados Unidos, não é Trump. Praticamente todos os candidatos a presidente, quando chegam perto das eleições, parece que vem aquele sentimento da fortaleza americana, e aí vem uma guerra, vem uma declaração, vem uma declaração mais impactante. Sempre tem havido isso.
E permita-me dar um dado. presidente Jimmy Carter, no final dos anos 70, ele era presidente democrata. Ele foi o presidente durante a Revolução Iraniana em 1979. Em 79, 52 diplomatas americanos foram reféns na embaixada, da embaixada americana de Teherã, e esses reféns foram, digamos assim, torturados e, enfim, presos por 444 dias. Qual foi o resultado eleitoral? Jimmy Carter foi, juntamente com o presidente Bush pai, um dos únicos dois presidentes a não serem reeleitos. Então, a fraqueza de abordagem daquela invasão flagrantemente ilegal, aberrante da embaixada americana e o sequestro desses diplomatas por 444 dias gerou, na verdade, a não reeleição. Pois não, João?
E é muito interessante esse dado. E assim que Ronald Reagan toma posse,
isso, eles são liberados
a partir de um acordo.
Isso,
os 52 sequestrados foram devolvidos.
Exatamente, João. E só para fechar, Geraldo, um dadozinho ainda último aqui para os ouvintes da Rádio Jornal. Trump mencionou, depois da sexta-feira, quando foi o ataque ao general Soleimani, que ele teria o quê? 52 alvos no Irã, que estariam sendo monitorados para um potencial ataque caso a reação iraniana fosse à altura. 52 é o número simbólico desses 52 diplomatas reféns por 444 dias. Tudo tem um simbolismo de resgate. Tudo tem uma forma simbólica de poder e de manifestação na raiz histórica da coisa.
Agora, eu pergunto, professor, esse embargo, será que é o momento para se discutir o fim dele, do embargo com o Irã? Isso ficaria mais fácil agora ou mais difícil?
Para mim ou para...
Então, vamos nós.
Não, eu acho que é o momento de discutir, mas discutir a discussão, o diálogo, a retomada do diálogo, não é? A crise, a etimologia da crise significa purificação. Você está vendo uma crise, você vai ter uma oportunidade de discutir essas questões, como a gente está discutindo aqui. Então, ele vai colocar à mesa, olha, nós chegamos no limite. Vamos dizer que aquilo não tivesse dado certo, algum entendimento, e que nessa embaixada, na hora que que os foguetes foram soltados, estava tudo certo, que não tinha ninguém, chegasse um caminhão carregado de americano. Olha a confusão, matasse 20 pessoas, o presidente Trump fosse obrigado a tomar uma medida mais rápida. Então esse é sempre um clima, né, de profunda tensão. Vamos aproveitar esse momento em que houve, já está tendendo a um equilíbrio, há uma pausa para olhar os reais problemas, quais são os pontos centrais que estão impedindo. É o acordo, não é, da produção da bomba atômica, né? Ou melhor, do produção do enriquecimento de urânio. Então, vamos ver como é que a gente atinge isso. Chama a Merkel, chama o Macron, chama isso, vamos sentar, vamos. Então, pode ser uma grande oportunidade diante da tensão que todo mundo viveu, porque nós passamos 4 ou 5 dias agora, feito um birimbau esticado, né? Ai, você acorda de manhã, será que vai ter guerra? Não tem. Aproveita esse momento, que está todo mundo mais amolecido pela dureza, para partir para uma negociação.
O embargo, eu acho que não sai, pelo contrário, é a forma mais racional e inteligente de desidratar por dentro o regime dos ayatolás, que é um regime autoritário, teocrático. Então eu acho que não só essa questão do embargo não vai sair, como na verdade eu acho que vai intensificar o quê? As sanções econômicas.
Eu quero agradecer a bela contribuição do Dr. Joaquim Francisco, do professor Thales Castro, e a contribuição com o esforço do Dr. professor João Correia, que está lá no pé da guerra, conversando com
a gente. É literalmente Pernambuco falando para o mundo.
Exatamente. É o mundo falando para
o maior herói de todos é o João Correia, que está lá.
Muito obrigado, amigo.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.